Debate.
Visualização terapêutica,
8 de outubro de 2011.
O que a gente vai fazer durante o nosso estudo de hoje? Apresentar o método de tratamento por visualização terapêutica. Para isso, nós vamos ter que, antes, apresentar o conceito de uma nova medicina, que alguns chamam de medicina vibracional. Aí o modo de ação da medicina vibracional. Efeito da visualização terapêutica. Então nós vamos tratando algumas delas de início, outras coisas são mescladas ao longo de todo o estudo. Quando a gente fala, vai apresentar uma nova medicina, um conceito novo de medicina, a gente precisa mostrar as diferenças e semelhanças entre ambas, para a gente saber distinguir o que é uma medicina vibracional e a medicina convencional. E esse gráfico, ou essa tabela, eu tirei nesse livro aqui, o Guia Prático de Medicina Vibracional, desse indivíduo aqui, Richard Geber, e ele é da americano, é um médico americano, e ele tem... pelo menos eu vi nele essa denominação de medicina vibracional, mas o que ele traz, né, os conceitos que ele traz já são mais amplos, não é só dele, não, né? Mas a terminologia de medicina vibracional é dele, e usei uma antiga mesma terminologia, e ele vem apresentando uma abordagem mais ampla da medicina. Mas isso começou, inclusive, com o Christoph Gata, depois a Nietzsche Gotuani e por aí vai. A medicina convencional, essas são as duas diferenças básicas. Ela é baseada na física newtoniana. E a medicina vibracional, ela é baseada na física einsteiniana e a quântica. Então a gente vai, né, primeiro impacto é que tem, como é que uma medicina é baseada na física clássica e a outra na einsteiniana e quântica. Porque tudo é a visão de como o indivíduo enxerga o outro ser humano e o mundo. Então, quando a gente fala baseado na física quântica, é que essa medicina enxerga tanto o indivíduo quanto o mundo quando os conceitos apresentados com a física clássica. Ou física newtoniana. Física clássica newtoniana. E nessa abordagem vibracional, o indivíduo já vê a si mesmo, ou o outro e o mundo, sob a ótica quântica. Certo? Então, quando você olha sob a ótica quântica, viabiliza certos processos. Certo? Se o mundo fosse realmente como descrito pela física clássica, não teria motivo para a gente ter tratamento espiritual. Certo? Não haveria motivo, não haveriam curas de espirituais, não haveria uma série de processos. Como a gente já sabe hoje que o universo não é como descrito pelo Newton, mas ela tem a componente einsteiniana e quântica, então quando a gente fala em tratamento espiritual, cirurgia espiritual, aí a coisa já muda de figura, já passa a fazer sentido. Certo? Porque que durante muito tempo, né, o que ainda hoje, esses tipos de tratamento ainda não são assim, compreendidos por todos. Porque a grande maioria da população, e isso inclui muitos profissionais da medicina, ainda pensam no mundo de uma forma clássica. E aí eles não conseguem enxergar o ser humano como uma totalidade. Mas eles ainda ficam olhando o corpo humano como uma máquina. Como uma máquina precisa de um mecânico, então um médico seria um mecânico especializado. Né?
Mas é, a faculdade de medicina foca nesse sentido.
Isso. A faculdade de medicina no Brasil, a americana, ela já tem uma abordagem mais ampla. O pessoal da enfermagem já tem uma abordagem mais ampla. Eles já estão mais abertos para a medicina. Se não me engano, agora a medicina aqui também no Brasil, ela Europa, se não me engano, ela já está começando a ter algumas cadeias que abordam o ser humano em uma totalidade maior. É, hoje você vê que o atendimento de médico é como se fosse série, né? Produção de série. Entra outro. E você, o que você tem, eu prescrevo o que você tem. Então não entra em consideração o ser como todo. Sabe que dor de barriga? Tá? Isso é tipo produção de série.
E aqui vem as diferenças, né? Considera o corpo como uma biomáquina.
Nessa medicina convencional.
Quando a medicina vibracional considera o corpo como um conjunto dinâmico de energia.
Então, por isso que a gente falou que na medicina vibracional, com essa abordagem quântica, a questão do tratamento espiritual ela começa a fazer sentido. Porque ela trata o corpo como um processo energético dinâmico. Então, a relação médium ou espírito desencarnado, né, que está no tratamento, paciente, é uma abordagem energética. Se não for, se o corpo não for uma abordagem energética, não tem como manter essa relação. Considera o cérebro como um biocomputador, sendo a consciência um subproduto da atividade elétrica. Então, o cérebro seria um computador. E é muito interessante, porque esses mesmos médicos consideram efeito placebo. Então, se é alguma coisa que não faz sentido quando você olha os detalhes, né? Porque a consciência é um subproduto do cérebro. Mas, ao mesmo tempo, ele diz que efeitos do cérebro podem alterar a matéria. Então, seria como assim... A consciência é mantida por uma estrutura material. Só que essa estrutura material transforma, a consciência transforma a estrutura material que ela mantém. Isso não faz sentido. Certo? Porque alguma coisa que é produto da outra não pode alterar o primeiro.
Não vai alterar o segundo. E assim vai
mais um ciclo que vai. É, porque senão você, se uma coisa consegue alterar a outra, as duas estão meio separadas em fenômeno orgânico. Então, quando pode ser subproduto da outra? Quando é subproduto, eu só tenho aquilo ali porque isso aqui está aqui. Então, tudo que isso aqui faz está relacionado com isso aqui em cima. Então, nada disso aqui faz, a forma você pode alterar o que está em cima. O que está em cima altera o de baixo, mas o de baixo não altera o de cima. Não tem como. Então, sob essa visão, o efeito placebo não podia existir. Mas existe. E eles consideram, eles falam muitas vezes que é feito com a terra. Na medicina vibracional, espírito e mente são as fontes da consciência. Aí passam a ser operadores desse cérebro, que é um biocomputador. O cérebro é um biocomputador? Você pode até considerar que. Mas a consciência não é um subproduto desse cérebro. Mas o espírito e a mente é que são os operadores desse computador.
Eles que estão acima.
Eles que estão acima. Entendeu? Aí se ele está acima, aí tu vê a ação desse sobre a matéria que está embaixo. Aí a coisa começa a se tornar viável. E aí, como eles são os operadores, é que entra a visualização terapêutica. Certo? Porque é o de cima atuando no de baixo.
Mas o de baixo reflete em cima, né?
Pode refletir, mas não altera. Reflete. O que, que acontece? O de cima sente os efeitos do de baixo. Aí eu me ajusto aqui para ajustar esse aqui. Não é que esse aqui altera esse aqui.
Ele reflete.
Eu sinto o efeito. Ah, então tá bom. Então o que, que eu tenho que ajustar? Aí eu ajusto aqui. Aí obviamente vai refletir lá. Ainda não ficou bom. Aí eu ajusto aqui.
Não tem sentido.
Isso.
Mas o que faz esse ajustamento é um conhecimento.
É um conhecimento.
E o fato de estar pensando nesse ajustamento, não traz em si o conhecimento. Não está sendo posto em prática um conhecimento.
Não.
Mas é assim que nos é ensinado. Mesmo sem conhecimento, agir assim.
Porque o que que acontece? Por isso que você tem trabalho de homeopatia, florais, tratamento espiritual, é para cumprir o que você desconhece. Na organização do conceito.
Eu vou pensar, mesmo desconhecendo, eu consigo a cura, mesmo eu desconhecendo.
Você usa um medicamento. A homeopatia, floral, visualização terapêutica. Você usa o tratamento para suprir o que você desconhece. Se você conhecesse tudo amplamente, você ficava doente. Tá? Se surge uma enfermidade, é porque você desconhece coisas. E aí, quando fica doente? Aí você vai utilizar os processos para você se curar. Teoricamente, você não haveria necessidade de medicamento. Em teoria, não precisaria.
Algumas coisas não tem tudo. Só os corpos da capa.
Isso. Mas o que que acontece? Como nós não conhecemos muitas coisas ainda, aí a gente usa o medicamento para suprir essa falta de conhecimento. Entendeu?
É o conhecimento do processo.
Como o processo funciona? Tudo
eu
bem.
Você
faz. Porque, por exemplo, eu sei que eu posso resolver esses problemas todos. Tá, isso eu sei, isso é um fato, eu sei. Mas não tem como. Aí por isso eu preciso do medicamento ainda.
Tá? E a homeopatia é um medicamento.
A homeopatia é um medicamento.
Como coisa
prática, a gente aprende a entender na
teoria.
Não. A gente não sabe fazer isso acontecer. À medida que, ao final das aulas, vai ter entendido isso tudo. Eu quero saber tudo isso para conseguir fazer acontecer. Vamos ver assim. Da mesma forma que você tem terapias, homeopatia, acupuntura, até lá na psicologia, terapia, né, psicológica, a medicina convencional, você tem a visualização terapêutica. Então a visualização terapêutica não é assim mágico que vai resolver os problemas. Mas é mais uma ferramenta para você suprir certas deficiências.
É muito complexo mesmo, porque todas essas ferramentas ainda não se harmonizam, não se ajustam.
Isso.
Não entra, não. Mas a gente vai ouvindo.
Mas quando você começa a unir algumas dessas terapias, aí favorece o processo. Considera o eu. Não. Ah, considera que. Considera que as emoções influenciam a enfermidade através de conexões neuro-hormonais entre cérebro e mente. Tá? Na medicina vibracional, espírito e emoções podem influenciar a enfermidade através das conexões energéticas e neuro-hormonais entre corpo, mente e espírito. Então, um fica só entre cérebro e corpo. O outro já entra corpo, mente e espírito. Tá? Aí, quando você atua num desses, você atua no terceiro. Por isso que o tratamento espiritual funciona, a visualização terapêutica funciona. A medicina convencional, tratamento com drogas e cirurgias para reparar biomecanismos anormais do corpo. Ou seja, um mecânico especializado. Lógica, tratamento com diferentes formas e frequências de energia para estabelecer o equilíbrio do sistema corpo, mente e espírito. Então a gente vê que pro lado de cá, a gente já vai tratar com um processo energético do espírito. Até a cirurgia espiritual. Então essa é a distinção entre o sistema medicina convencional
E a medicina vibracional ou uma nova medicina, uma nova visão para a medicina, né?
Só antes de aprofundar, quando você fala fisicamente a medicina,
newtoniana,
existe um sistema físico do trabalho, né? E
é a visão de mundo.
É. Agora, quando eles estão fazendo uma de Einstein, ali é uma hierarquia, processo, né? Newtoniana. Processo contínuo. Einstein, em quântica, é que usa a relatividade, né, e a participação de um segundo observador no processo.
Não, é que ali você já trabalha com processos energéticos, que é o que a gente estava conversando hoje cedo sobre o quilo de açúcar e 10 quilos de açúcar. O que a gente está falando do quilo de açúcar e 10 quilos de açúcar, se você for levar para as questões energéticas, é a mesma coisa. Certo? Se você tem uma, vamos dizer, uma energia, uma qualidade de 10 quilos, você consegue produzir um fenômeno. Se você só tem energia de qualidade de 1 quilo, você não consegue produzir um fenômeno.
É basicamente bem fixo, né?
A outra é fixo.
É, o meu é fixo, o processo é sempre esse, fixo,
para quebrar a minha cabeça. Então esse é o princípio que é utilizado nessa medicina. E o observador interfere no fenômeno. Repetindo essa
capa
da
foi
o
processo de genoma,
né? O processo
de genoma foi o teste. Se basearam no neutroniano. Depois chegaram a dizer, opa, não é só isso e aí?
Não é problema?
Não basta conhecer todas as partes para saber como vai estar lá no teste.
Eles acham que ia conhecer os determinados, não, eu quero...
Quem?
Açúcar mesmo. Obrigado.
Açúcar
vai... Não, mas assim aqui o restinho. Tá bom? Ficou claro, Zé?
Uhum.
Ficou bom muito, Zé? Então está lá, no livro Medicina Vibracional, é dele, daquele mesmo indivíduo, mas é outro livro. Esse aqui é aquele ali, um guia prático da medicina vibracional, e esse é o título do livro, já é Medicina Vibracional mesmo. O corpo mental, como o corpo mental introduz no corpo astral emocional, astral base emocional, né? Uma energia que se encaminha para os corpos físico e etérico, curar uma pessoa no nível mental é mais eficaz e produz resultados mais duradouros do que a cura nos níveis astral e etérico. Tudo bem, a gente vai ver umas terminologias que a gente não, né? Não é para nós. Corpo astral, emocional, mental, etérico. Mas a gente sabe o quê? O corpo astral seria aquele corpo do espírito, etc., né? Corpo físico, por aí vai. E quando ele fala que a cura no mental, eu estou apontando para lá, porque não é muito Então a gente vê o seguinte,
Isso não é uma visão espírita, vamos dizer assim, porque não se baseia no espiritismo, mas ele se baseia numa visão mais holística, questões de terminologia oriental, etc. Mas se a gente trazer isso para a nossa situação, a gente vai ver resumindo o seguinte: é mais fácil curar um indivíduo, ou melhor, mais eficaz, a nível mental. Porque quando você cura no nível mental, você teoricamente curou em todo o resto. E é uma coisa interessante aqui no tratamento espiritual, isso é uma coisa que até o Murilo fala, que a gente tem que ficar preocupado quando o mentor diz que a gente está bem. Porque pela visão do mentor, quando ele fala que o indivíduo está bem, ele pode dizer, não, fulano está bem, dá alta para ele. 2 dias depois eles desencarnam. Porque a visão do mentor é a visão do espírito. Para ele, o corpo físico é apenas meramente uma roupa que estragou. Então, quando ele fala que o espírito está bem, isso é o que a gente tem que curar, certo? Se der tempo, isso repercute no corpo físico. Se não dá tempo, o indivíduo desencarna. Mas ele desencarna bem. O espírito desencarnou. E está bem, está saudável, vai seguir a vida. Claro, foi um corpo que não deu tempo de curar. Mas a gente sempre fica com a visão de que tem que curar o corpo, mas não é, tem que curar o espírito. Eu curando o espírito, eu posso desencarnar hoje. Mas desencarnei.
Sim,
pacientes chegando a atingir a cura. Então,
vamos lá levá-lo a aparecer. Agora estou percebendo a necessidade de fazer um esforço para ver ele com você. Agora ele quer a cura corporal. Mas, no entanto, o que está se dando ali é o lado espiritual. Se der tempo ou não, vai ter o corpo, mas que o nosso trabalho é espiritual.
Nosso trabalho é espiritual. O que acontece? De uma forma geral, você tratando o espiritual, ele repercute no físico. De uma forma geral, e ele vai repercutir, seja potencializando o medicamento que você está tomando, porque o medicamento é necessário. E o tratamento espiritual, os dois juntos, às vezes só o tratamento espiritual serve para algumas questões, mas outras não, precisa do tratamento médico. Como a gente não tem como identificar exatamente quando é um e outro, em caso de enfermidade a gente orienta os dois, porque vai estar pegando para mais, aí está tranquilo. Mas o que acontece? Com o tratamento espiritual, o medicamento é mais efetivo. Então o indivíduo atinge a cura mais rápido. Isso muitas vezes o indivíduo não entende. Você fala, não, tomei remédio. Se fosse espiritual, não estava de remédio. Aí acha que o tratamento espiritual não fez nada. Mas ele potencializou a ação do remédio, o medicamento. Seja medicamento alopático, ou seja medicamento homeopático. Você potencializa. Porque você trabalha o indivíduo energeticamente pronto para responder ao medicamento. Então o que acontece? Da mão daqui para cá você potencializa. Da mão daqui para cá você potencializa. O medicamento e aqui com o tratamento. Aí você atinge um pico mais rápido. Então ao invés de você precisar de 500 mg do medicamento X, você passa a precisar só de 100. Entendeu? Ou se você precisar de um tratamento por mês, você passa a precisar de medicamento só por uma semana, 10 dias, 15 dias. Entendeu? Agora, o que a gente vai procurar é a cura física. Aqui no tratamento, embora a gente tenha falado de tudo, o que a gente trabalha é para o indivíduo atingir a cura. Ponto. Entendeu? Agora,
que cura é essa?
Que cura é essa? São os mentores que decidem. A gente trabalha com a cura. Continuação, ainda estou me explodindo. No paradigma da medicina alternativa, são três as concorrentes principais. A ideia mente-corpo, a mente causa doença e a mente cura. Então, isso aqui já são as três correntes dessa medicina alternativa, né? Então, tem um grupo que trabalha só com mente-corpo, a mente que causa doença e a mente capaz de curar a doença. Mais nada. A ideia, outra abordagem, outra corrente, é a ideia de uma força vital, chamada de energia sutil, prana ou chi, ou então para nós fluido, é o agente causal da cura. Então somente assim, trabalhando esse ti, o indivíduo atingiria a cura. A energia sutil seria o movimento de um mundo vital. Certo? E a ideia de espírito, ou Deus, não físico, é o agente de cura. Isso aqui é o quê? Milagres, né? Famosos milagres, que Deus vai me curar. Então eu não preciso fazer nada, é que Deus vai me curar, ou o santo. Hã?
No momento você está fazendo.
O que eu estou fazendo?
Quero me curar.
Tá, mas isso aqui se restringe apenas a isso. Entendeu? É o indivíduo que vai buscar um milagre apenas. Vai atrás dos milagres. A visão espírita da cura é a reunião de todos esses modelos. Isso. Olha só, a visão espírita da cura é a reunião de todos esses modelos. A medicina convencional também está incluída e inclui outros conceitos. Traz como processos expiatórios, probacionários, obstruídos, etc.
Então, quando a gente vai falar em trabalhar a cura numa visão espírita, a gente aborda todas essas questões. Por isso que no tratamento espiritual você orienta a procurar um médico. Por quê? O médico, ele é da medicina convencional, ou da alopatia, ou da homeopatia, ou seja o que for. Mas o acompanhamento médico é necessário. Cirurgia que faria necessário. Cirurgia mesmo, sei lá, planeta, patamar. Faz necessário. Então não dá para a gente dizer que tudo vai ser resolvido só aqui. Né? Mas em qualquer processo, o tratamento espiritual, ele, quando a gente fala isso, a gente tem que incluir a visualização terapêutica também, ela é necessária para o indivíduo atingir uma harmonia para poder passar bem pelo processo mais feito.
É só para sistematizar. A intervenção no corpo físico é fortalecida pela crença, pela postura espírita. Sem mostrar, o paciente faz uma cirurgia, mas aquela cirurgia, mediante o tratamento espiritual, a cirurgia será potencializada positivamente.
Isso. Porque o que, que acontece? O tratamento espiritual, ele faz uma energização de todos os processos. Então, se você vai fazer uma cirurgia no abdômen, é como se, né, esse abdômen, as células, estivessem limpas e energizadas. Aí o que, que acontece? Ficam mais resistentes à ação de vírus, etc. Mais resistentes a infecções, maior capacidade de
regeneração,
cicatrização, maior capacidade de cicatrização, menor consequência de dores, etc. Você está com a mão levantada ou está só botando a cabeça?
Não.
Tá.
Estão
medindo, estão medindo
o espaço,
não é? Aí vem aquele estudo das células como seres individuais.
Isso. E a visualização terapêutica, ela vai ter uma ação lá nas células. Tá certo isso?
Super!
Então é bom a gente ter uma noção. Por que, que essas coisas são importantes? A definição do processo, estabelecer exatamente o que significa o processo. Que é para você não cair em armadilha. Porque quando você define o processo de cura da trama espírita, se vem alguém querendo uma abordagem diferente, e que às vezes a gente não está preparado, pode ser convincente, a gente entra. Por isso que precisamos de definições. Eu não estou dizendo que essa definição definiu e vai ser fixa para o resto da vida. Não, mas essa definição, tá? Chega alguém com outra proposta, a gente vai analisar aquela proposta em função dessa definição. Aí você consegue avaliar se é válida ou não. Se for válida, você aceita. Se não, você descarta. E você pode vir até no futuro mudar essa definição. Certo? Isso não vai dizer que é uma questão fixa, mas apenas de referencial.
Quando nós trabalhamos na questão da sobrecarga de fluido, por exemplo, em que nós acumulamos determinadas partes, não sei se é, mas por exemplo, nós acumulamos determinadas partes do nosso corpo, em função de mau uso, nós acumulamos algumas energias deletérias.
Sim.
E esse tipo, por exemplo, fiz mau uso dos pés. Então, a tendência que eu estudo é que a gente acumule algumas energias deletérias negativas. Aí, para fazer um tratamento nessa situação, não está incluído ali, entendeu? Uma das outras opções.
Tratamento espiritual. Mas tem um que é mais efetivo para esse caso. Desvalorização terapêutica. Está aprendendo. Desvalorização terapêutica. Quando você decide o que está ruim. Essa visualização terapêutica, ela visa exatamente desobstruir esses cenários. Ele teve uma ação muito parecida com a nossa cultura.
Mas é o terceiro passo, não é o último, não? O terceiro passo que
acho não vai dar passo no pé, né?
É.
Você trabalha o mental.
Basta, né? Mas a gente vê as pessoas indo lá, defendendo as
coisas. Alguns locais precisam de separar no local. Mas você trabalha mais vezes de específico que ele falou. É o visualização terapêutica ou mental. Agora, quando você tem uma deficiência no pé, ali tem uma deficiência, aí você pode até dar um passo focal. Mas primeiro trabalha mental. E depois desce. Sempre começa no mental, e o ideal é sempre começar no mental e acabar no mental.
Mental e acabar no?
No mental. Você começa no mental. Aí depois vai aonde você quiser, depois termina no fluxo no coronário, né? E termina e começa no coronário e termina no coronário.
E tem aonde você faz o limpo dentro de mim?
Oi?
Você faz o limpo, você vai?
Não, porque o mais importante é o coronário. No final, o mais importante é o coronário. Então você trabalha no coronário. Depois você pode trabalhar qualquer parte do corpo, como você quiser. Aí depois você dá um final no coronário, porque é para movimentar o chi. Aqui, ó.
É chi ou chi?
O que você quiser.
Chi.
Então eu falo chi. Você quer
fazer. O teu orientado é do norte.
Deve ser. Tá aqui, ó. Movimento do mundo vital. E isso aqui é porque o conceito de chi, é sempre em movimento, é energia em movimento. A acupuntura trabalha com um fluxo de energia. Chi é fluxo de energia. O fluxo é fluxo de energia.
Não pode estagnar.
Não. Então, quando a gente fala em base, nós estamos falando em fluxo de energia. Esse negócio do doar, doar, não funciona muito bem, entendeu? Você tem que trabalhar fluxo. Você tem sempre que pensar a energia fluindo, nunca doando. A tendência de gente física é doa na vida, doa aqui, doa lá, doa. Mas você. Hã? Mas o negócio é você trabalhar em fluxo. Você pode sim até dar um passo local, mas sempre com o pensamento do fluxo.
Porque esse local é mais para quem está recebendo do que para quem
está recebendo.
E a manifestação está boa.
E quem
coordena no coronário.
É.
Ô mestre, o fluxo que tu fala é a circulação de energia. E quando tem um passe, o espírito vai pegar um fluxo de boa qualidade. Como é que ele faz? Se você é... Quando fala fluxo, é só movimentar o...
Não! Você pensa o seguinte, você tem uma água parada, estagnada, certo? Você tem uma fonte de água limpa e uma saída de água, né? Então você destampa e você começa a injetar água limpa.
Tá, esse fluxo que saiu, ele é
perdido? Volta para fluido. Isso acaba se dispersando no ambiente.
Dilui e volta na
nossa.
Volta uma coisa. Falando assim, cada espírito, o fluido é do espírito. Você está no espírito fluido?
Não, o fluido está na sua estrutura.
Está na minha estrutura. Então, o fluido seria igual o volume de sangue de cada ser humano. Porque eu tenho um determinado. Vamos botar isso. Campos livres de fluxo?
Sim. Só que até
aí botar um, eu tenho que jogar o outro, tem que dispersar o outro.
Isso. Porque senão você fica com uma gestão fluídica. entendeu? A diferença é que você consegue ter uma congestão de sangue, mas congestão de fluxo você consegue. Então, o ideal nos trabalhos de parto é sempre pensar em fluxo. Mesmo quando o problema está no pé, você dá o passo, mas você sabe que o problema está no pé. Você imaginando o fluxo, o fluxo.
Mas eu tenho que
ter
fluxo
no pé.
Quer
dizer
que é um sentido também.
Com certeza.
Para que horário, horário?
De cima para baixo. É, mas eu estou dizendo assim, não dá para...
É, mas
ao menos
é
um
fluxo. Você deixa parar em você para que...
É, não, mas aí eu estou falando mais no sentido de alguém cortar uma coisa aqui e começar a jogar sangue para dentro, né? Que é o que acontece no parto. Alguém está ali, dando o parto e injetando, tá ligado? Injetando o fluxo para dentro dela. Aí tem que sair.
Mas mesmo se tiver um pote cheio, ficar com tanto litro de fluxo, está cheio até o talo. Se um cara começar a botar, ele não vai entrar. Porque tem um que sair e pode entrar.
Não, fluxo, aí você entra em congestão. Fluxo.
Mesmo no, até o topo vai continuar até.
Congestão,
fluxo.
Mas até o topo.
É o que você faz em desarmonia.
Não. Isso é outra coisa. Isso é congestão fluídica. É excesso de fluido. Vai te causar malefeitos. Seu problema é excesso de fluido.
Na prática, assim,
que você está com... A gente são diversos os sintomas.
Geralmente, a imunidade, aí, com as gripes, os
piadas, mal-estar,
cansar,
não dá para você identificar. Você, paciente, não dá para identificar. Só dá para entender que alguma coisa não está mal. Aí, cabe no tratamento espiritual, o médico tem que trabalhar na questão de fluxo e não situação. Caso específico, você vê nitidamente que a pessoa está debilitada, aí você trabalha com doação. Mas são casos específicos. Quando você vê que ela está debilitada, é uma pessoa doente, uma doença crônica, muito tempo, você sente que ela está debilitada, aí você trabalha com doação.
Mas só que no caso da imposição não existe a substituição de drogas?
Não necessariamente. Depende do seu comando mental.
Exatamente, do comando mental, né?
Comando
inclusive mental. Você pode estar impondo mal, realmente você está despertando, né?
Sim, eu estou. Mas quando você trabalha com fluxo, você vê que o dispersivo é desnecessário. Porque qual a ideia
de
ah, pois é, o pessoal daqui nem sabe o que é padre dispersivo.
É.
Pra você ver, a gente que trabalha com padre dispersivo. Nos tempos, de uma forma geral, os tratamentos, por exemplo, de padre e salão, eles são dados em dois momentos. Primeiro tem o dispersivo, o indivíduo vai lá, com a mão, sabe tirar com a mão assim mesmo?
Eu não acredito
em mim. É. Vai dispersando. E você fica imaginando tirando o fluido. Então o conceito por trás é divide em duas salas. Então aqui a sala de dispersão, ali dentro a sala de doação. Então aqui eu vou tirar os fluidos negativos da Patrícia. Aí ela vai daqui, vai ali do lado e eles vão botar fluidos positivos nela. Então esse é o dispersivo. Ele fica aqui, tirar fluido. É o que eles chamam de dispersivo. Quando você.
Eu acho que
eles fazem dois momentos. Inclusive na palestra. Na palestra e no tratamento. Isso. Então, na maioria dos tempos é assim. Quando você trabalha com fluxo, esse dispersivo passa a ser desnecessário. Porque o conceito é: eu vou tirar o fluxo para depois botar fluxo. Tirar o ruim e botar o bom. Aí você deixa e você faz movimentar o fluxo.
Porque durante uma lenta, né? O desequilíbrio promove também o desequilíbrio energético, né? E quando você dá o dispersivo, você consegue você perdeu tudo. Porque tem um pensamento que gera uma impregnação negativa, vamos dizer assim. A pessoa fica presa naquele, numa nação mental, né? E o esterilismo, no caso dessas situações, você tem que tirar aquelas emanações mentais.
Isso você faz no estudo antes. Você prepara o estudo. Então, o que a gente faz aqui? Nós fazemos o estudo antes, a gente faz a preparação mental do indivíduo. E aí ele se livra dessas várias
coisas.
Isso. E depois você vem com um trabalho de parte.
Isso vai funcionar até uma pessoa que tiver alienada, não tiver.
Você acha que eu dando um passe despercebo vou desalienar a pessoa? Se você acredita que eu dando um passe despercebo vai desalienar a pessoa, eu também posso acreditar que minha meia hora de estudo vai desalienar a pessoa.
Desalienar a
pessoa. Não foi?
Porque
se aplicar
numa
pessoa.
Porque, cara, ele falou que eu acho que o estudo vai desalienar uma pessoa.
É.
Aí eu tô falando, se ele acredita que o dispersivo pode desalienar, eu também posso acreditar que meia hora de estudo vai desalienar a pessoa. Entendeu?
Você
pode
pensar que cria dentro do bom hotel.
Sim, mas a gente volta ao mesmo ponto. Você acha que passando a mão assim vai liberar ela disso? Eu posso acreditar que meia hora de estudo também vai liberar ela. No final, se ela não quiser, nenhum menino vai acreditar.
Em resumo,
se
ela quiser, os dois vão funcionar.
Se ela quiser, tanto faz. Eu tô...
Você lembrou dois dos fatos, né? Que tem um terceiro processo que é a harmonização.
A harmonização não é no final, não?
Não.
Então, da hora que doa e depois da harmonização.
A harmonização também seria uma circulação.
Olha só, pra ser sincero, esse é a harmonização, eu não sei o que é. Eu sei que no final a gente faz uma harmonização. A gente passa a mão e esse.
É, e não colocar o fluido, que
é a magia. E a gente mais. Tem certas coisas que eu fazia porque falava, mas eu nunca entendi mesmo o porquê que aquelas coisas tinham que ser feitas. A harmonização é uma delas. Né? Doa, aí depois dá uma vida. Aí a gente passa a mão para harmonizar.
O que é?
Por isso que eu falo que certas coisas eu não entendi.
É.
Então o que, que a gente faz? Aqui no GES a gente trabalha assim, simplificar todos os processos. Então em vez de ter estudo, dispersivo, doação, harmonização, a gente trabalha com tudo. Então a gente tem o estudo antes e o fomentar o fluxo depois. Obviamente que naqueles que estão debilitados, que nitidamente você olha, ou então pela entrevista, estão debilitados, a gente faz o processo de situação.
Você nunca mexeu na energia?
Trabalho energético.
É, e a pessoa que está recebendo, também de certa forma, tem que estar previamente preparada para isso, né? Você falou que fisicamente...
Eu estou procurando o tratamento principal. Eu não estou no carro é algo. E eu vi uma pessoa ali.
De certa forma, o estudo é focado na preparatória. Focado no pensamento, focado na altura, focado.
No
não é um estudo qualquer, aí você precisa, mas é um estudo sobre saúde.
Focado.
Que é para já deixar o indivíduo pensando em saúde. Então, quando ele vai para o passe, ele já está com a mente focada em saúde.
É todo um preparo, por exemplo, no sistema de saúde.
É, a ideia é você retirar o fruto ruim para botar o fruto de novo.
É, 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 é,
só muito dispersivo. Depois, por um motivo qualquer, você tem que ir embora. Você vai ter tudo.
Detalhadas sobre o seu câncer. Está escutando com ele?
e sobre o tratamento. Então ele ia para o paciente descrever qual era o problema do indivíduo e qual era o tratamento, pedindo-lhes que então imaginassem o processo inteiro em versões regulares, da maneira que lhes parecesse mais apropriada. Mediante essa técnica de visualização orientada, os pacientes começam a ficar mais motivados a melhorar, além de desenvolver uma atitude positiva, que é crucial no processo de cura. Certo?
Paciente.
Estou curando o paciente, óbvio.
Paciente. Exemplo prático. Um cálculo no rim. Manda visualizar o rim e o cálculo se desfazendo. Diluindo e destruindo todos os condutos, né? Que a bexiga está indo.
Eu já tive um cálculo renal. O primeiro doeu feito cão. O segundo eu falei, não vai doer. Aí obviamente que eu sempre tratar tratamento com homeopatia e desorientação. Então eu imaginava exatamente isso, o cálculo.
Mas você chegou a fazer alguma exposição de diagnóstico de estado, de tipo, de tamanho?
Fiz. Porque eu tive o primeiro. O primeiro eu descobri na dor mesmo, na crise. Aí depois, alguns meses depois, eu comecei a sentir um pouco de desconforto, mesmo com isso. Aí eu fui no médico, pedi uma ultrassonografia, no médico homeopata, né? Só comecei a tomar um remédio de homeopatia, certo? Aí fez a outra, apareceu o rim do mesmo tamanho, nas mesmas condições que o anterior. Só que o anterior, nós fomos para o hospital quantas vezes? Umas três ou quatro, né? Num período assim de uma semana e meia, nós fomos a umas quatro vezes para o hospital para ir para mal e ficaram na veia. O segundo expeliu sem sintoma nenhum.
Você expeliu, né?
Eu acho que expeliu, nem vi. Porque o que acontece? Quando você vai expelir o cálculo renal, você sente um desconforto na parte de baixo e uma sensação constante de urinar. Aí você vai e não sai nada, mas aí você. Daqui a pouco, daqui a 5 minutos, você está com sua bexiga estourando. Aí você vai e não tem mais urina para sair. Aí eu fiquei, né, fazendo todo o trabalho da homeopatia e da fisioterapeuta. Aí um dia eu comecei a sentir essa sensação, nessa parte mais baixa. E fiquei assim, não tanto intenso, mas quase, e também essa vontade de urinar, não tão intensa, bem mais quase. Depois passou tudo. Então eu acredito que eu esperei.
Depois
você
não verificou?
Não. Não, acho que eu vi muito tempo depois. Muito tempo depois, só com o exame de rotina, aí veio e não tinha mais nada. É. É.
A gente vê também muitas pessoas que fazem só metade do problema. Se concentram no processo, só se concentram na doença. Parece que gosta de doença, quer saber tudo sobre a doença, mas para ficar só comentando a doença.
É
o
efeito contrário.
É o efeito vai ser
contrário.
Tem que focar no tratamento. Conhecer a doença para focar o tratamento. Não?
Essa daí já é outra, essa está no mesmo livro, mas nesse livro ele traz várias entrevistas com várias pessoas, né? Então essa aqui, ó, Margarete Lopes, ou alguma coisa parecida. A doença, para os chineses, é um desequilíbrio que ocorre quando não há uma circulação adequada no chi. O termo significa, literalmente, gás ou éter, e era usado na China antiga para descrever o soco vital ou energia que anima o corpo. O fluxo e a flutuação de chi mantém as pessoas vivas, e existem percursos definidos para o chi, os famosos meridianos, ao longo dos quais ficam os pontos de acupuntura. Então, esses meridianos nós podemos traduzi-los como Quer dizer, meridiano é o caminho, né? Mas os pontos de acupuntura a gente pode traduzi-los como chakras. Porque tem os 10 principais, mas nós temos uma infinidade de chakras no corpo físico e no corpo espiritual.
Sabe o que eu queria? Porque eles falam que quando eles colocam as agulhas, né? É para substituir os pontos, né?
Isso.
Só que eu não consigo entender como que você ensina a nossa coisinha para um ponto se você substitui. Porque eu vejo que hoje é uma estrutura física compacta, um ponto que ele deveria substituir. Eu só tenho que ficar entender esse processo. Porque numa mão velha ele substituiria mais ainda. Entendeu?
Entendi. Você pode traduzir de várias formas. Como uma ação física ali, em que você usa do material, da mesma forma que você diz que tem que botar a mão no pé do paciente saber, de repente você tem que botar a agulha para o paciente saber.
Porque às vezes, né, o doutor, é um paciente que.
Tanto o paciente como o médico. Eu estou falando só que não é isso.
Abordagem.
Abordagem. Você pode ter várias abordagens, que é o seio. Tá? Mas você pode, outra abordagem é que isso é uma congestão energética. E você simplesmente, quando você coloca aquela agulha, que é uma agulha de metal, você vem atendendo um fluxo.
É, não é que seja um circular. Ele joga e bota para fora.
Você interfere em algo que estava ali contido. Quando você interfere em algo, ou você pode canalizar ele para sair, como você pode orientar na direção que ele tem que seguir.
Não, pessoal, já faz tempo que quando você coloca a agulha, você tem um estímulo naquele ponto que o sangue vai e então você aumenta a quantidade de sangue circulando naquela região que precisa ser tratada. Essa energia circula porque há uma. Então ela está estagnada junto. Causando uma inflamação, uma infecção. E aí você quando põe esse ponto de estímulo, o seu cérebro manda sangue, fluxo energético, para que isso.
E possa como estímulo, né?
E é
o comentário é como estímulo.
Não, não, ele é o processo energético.
Pode ter mais uma profundidade. Pode ter ficar só um pouco. Não, pode botar mais, ela chega até dar uma rodadinha. Eu nem fui ontem. Ela vai dar uma rodadinha assim e cai mais fundo.
Quando sai essa rodadinha.
Porque tem.
Dói.
É um baita impulso que você está dando ali, né? Certo? Estou controlando
isso. Vamos ver se esse aqui e a gente para com o nosso.
Leitinho.
O conceito de equilíbrio é fundamental na concepção chinesa de saúde. Os clássicos afirmam que as doenças se tornam manifestas quando o corpo sai do equilíbrio e o chi deixa de circular naturalmente. Os clássicos são aqueles que aplicam esse tratamento clássico da do chi, né?
O chi deve ser o que? Os 4 anos.
Sei lá.
Você pode ver que é baseado no conceito de espírito, né?
Está todo aí. Está todo
aí. Está todo aí. Você não tem uma doença para desalinhar a parte energética. Você desalinha a parte energética para ter uma doença.
Não, é interessante essa visão, que é milenar, tem um tipo de aparelho,
mas olha só. A medicina, do jeito que ela é aplicada hoje, ela é inviável. Agora, a medicina dele está viável. É viável hoje. A nossa não é viável, não é mais viável hoje. Já deixou de ser viável.